Os seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 19 de junho. É o dia em que foi abolida a escravatura em todos os territórios dos Estados Unidos. Foi em 1862. Lá fora, hoje, 32 graus centígrados. A produção é de Dan Brown, a assistência técnica é de Skip Sisk. Vamos começar por ver as notícias internacionais. A esta hora, os Estados Unidos vão abandonar o Conselho de Direitos Humanos da ONU. O número de refugiados e deslocados atingiu o nível recorde em 2017. Hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada a Angola. Presidente demite altos cargos militares, nomeados há apenas 2 meses.
Alguma coisa de especulação que sabemos está relacionada, sobretudo, com o processo da criação do novo consórcio da aviação transporte aéreo doméstico que estava para ser criado.
A Procuradoria-Geral criou o gabinete para combater a corrupção. Analistas dizem que isso não tem qualquer cabimento.
Essas denúncias existem. Agora, o que se passa é que o Ministério Público não faz nada. Por isso é que eu acho que é um serviço completamente desnecessário.
É uma forma de criar a confusão para dizer que estava a trabalhar.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e muito mais reportagens sobre Angola aqui na Voz da América. Mas para já, vamos às notícias. Os Estados Unidos deverão anunciar hoje a sua saída do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Entidades oficiais disseram que o secretário de Estado, Mike Pompeo, e a embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, deverão fazer o anúncio ainda hoje. Haley tinha o ano passado afirmado que os Estados Unidos poderiam abandonar esse órgão, afirmando que o mesmo era tendencioso contra Israel. O ministro da Defesa do Mali admitiu esta terça-feira que soldados estiveram envolvidos em mortes registadas no centro do país, após terem sido descobertas valas comuns. O anúncio foi feito após uma ONG ter indicado terem sido encontrados 25 corpos em 3 valas comuns. Antes da descoberta, 25 pessoas do grupo étnico Fulani, predominantemente pastores, terem sido levados pelo exército das localidades de Kobaka e Nantaka. O Ministério da Defesa esclareceu ter sido feita uma inspeção que confirmou a existência de valas comuns, implicando que pessoal das Forças Armadas causaram a morte dos indivíduos. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o seu antigo primeiro-ministro e atual rival, Riek Machar, encontram-se amanhã em Addis Abeba para negociar, visando o fim de uma guerra civil de 5 anos, infirmou hoje o Ministério das Relações Exteriores da Etiópia. O encontro vai ter a mediação do Grupo de Países da África Oriental, IGAD, que reuniu-se hoje para preparar a cimeira entre Kiir e Machar. Esta será a primeira vez que os principais responsáveis pelo conflito no mais novo país do mundo encontram-se frente a frente depois do acordo entre o governo e os rebeldes de 2016 ter sido violado. Legisladores do Partido Democrático interromperam hoje uma audiência no Congresso para protestar contra a decisão da administração de Trump de separar filhos de imigrantes ilegais detidos pelas autoridades. Com a gravação de uma criança a chorar, o dirigente do Partido Democrático no Comitê Judicial, Jared Nadler, violou o protocolo do comitê, começando a ler uma declaração em que disse que as crianças detidas não são animais. A audiência do comitê deveria ser sobre investigações do FBI, Hillary Clinton, mas a declaração de Nadler foi seguida por várias mulheres com crianças que gritaram «famílias devem estar juntas». Outro democrata no comitê, Elijah Cummings, condenou a decisão da administração de Trump de colocar crianças em campos de internamento. A decisão da administração de Trump e vídeos de crianças detidas e a chorar provocaram uma onda de protestos internamente e no estrangeiro. O presidente Donald Trump defendeu as medidas e a secretária para a Segurança Interna disse que pessoas detidas por crimes são imediatamente afastadas dos seus filhos. E o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados revelou hoje que o número de pessoas deslocadas à força por guerras, perseguição e violência geral atingiu um recorde de 68 milhões e meio até dezembro de 2017, a maioria delas deslocados dentro dos respectivos países. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda com uma decisão do presidente João Lourenço que está a dar que falar e a levantar especulação e interrogações. O presidente afastou do seu gabinete altas patentes militar, a maior parte dos quais nomeadas há pouco menos de 2 meses, como é o caso do comandante da Guarda Presidencial e o secretário executivo da Casa Militar. E a pergunta que todos fazem é: porquê? Venâncio Rodrigues.
Em decreto de 11 de junho de 2018, publicado no Diário da República, o presidente angolano exonerou os generais Sequeira João Lourenço do cargo de secretário executivo da Casa Militar, Alfredo Tchaunda do cargo de comandante da Unidade da Guarda Presidencial e António Mateus Júnior de Carvalho do cargo de secretário para os assuntos de defesa e forças armadas da Casa Militar. Foram ainda exonerados os generais João António Santana e José João, que exerciam os cargos de diretor adjunto do Gabinete de Ação Psicológica e Informação da Casa Militar e de comandante da Unidade de Segurança Presidencial, respectivamente. Os generais Francisco Lombardo dos Santos, então secretário para os Assuntos do Interior e Polícia Nacional da Casa Militar, e André Magalhães, que exercia o cargo de comandante adjunto da Unidade da Guarda Presidencial para a Educação Patriótica, engrossam a lista de 12 altas patentes afastadas da Casa Militar da Presidência da República. O presidente angolano exonerou também os generais Marques Correia, do cargo de segundo comandante do Exército, e Matias Lima Coelho, do cargo de inspetor-geral da Defesa Nacional. Num outro decreto, João Lourenço nomeou o comissário Carlos Manuel Alves para o cargo de diretor-geral adjunto do Serviço de Investigação Criminal, SIC. O analista Faustino Mumbica considera ser estranho a nomeação e a exoneração de altas patentes de um órgão tão nevrálgico como é a Casa Militar em tão pouco tempo. Mumbica admite que esteja em causa o processo de criação de um consórcio de aviação civil, cuja criação foi abordada pelo presidente da República.
Não é normal, efetivamente alguma coisa estará a passar. E não sei se será verdade ou não, alguma coisa de especulação que sabemos está relacionada, sobretudo, com o processo da criação do novo consórcio da aviação, transporte aéreo doméstico que estava para ser criado. Se for isso, para todos os efeitos, eu penso que vem revelar efetivamente que, ao nível das instituições públicas, então ainda continuam a imperar os vícios do passado, onde, como sabemos, era através dos círculos mais restritos do presidente, onde se cozinhavam as principais situações negativas que se registravam a nível do nosso país, sobretudo nos aspectos econômicos. Se for por causa disto, foi bom que o presidente tomou esta medida. Só é pena que temos que lamentar que um setor tão nevrálgico como é a segurança do presidente, diríamos que esteja sujeito a instabilidades como estas, em que meia volta nomeiam-se pessoas e, passado pouco tempo, agora há uma exoneração quase na totalidade.
Informações postas a circular em Luanda davam conta que o projeto envolvia empresas de aviação integrada por altas patentes militares, entre as quais o general Sequeira João Lourenço, ora exonerado. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Sem dúvida um caso a continuar a tomar atenção. E agora vamos falar da Procuradoria-Geral, que anunciou que vai abrir um gabinete próprio para receber denúncias anónimas sobre práticas criminosas, com destaque para corrupção, branqueamento de capitais e peculato. A iniciativa foi divulgada pelo Procurador-Geral, que justifica a medida com a necessidade de fornecer eficácia aos esforços em curso no país para se combater a corrupção. Mas especialistas contactados pelo Manuel José dizem que isso é completamente desnecessário. A Procuradoria deveria fazer o seu trabalho. Manuel.
O jurista Albano Pedro diz que não é por falta de denúncias que a PGR não investiga. O especialista entende que a criação de um gabinete para receber denúncias anónimas serve apenas para mostrar serviço.
Para mim não basta de um argumento político, né? De dar sinais de que estamos a avançar para o chamado combate à corrupção. Essas denúncias existem. Agora, o que se passa é que o Ministério Público não faz nada. Por isso é que eu acho que é um serviço completamente desnecessário.
Na mesma linha de pensamento está outro jurista, Pedro Capracata.
A lei já diz que, ocorrendo um fato criminoso, esse fato deve ser levado ao órgão competente, quer dizer, à Procuradoria, imediatamente, sem necessidade de termos um órgão especialmente para isso. Decorre da sua natureza. Não precisa de criar gabinete. É uma forma de criar a confusão no seio da população, para dizer que estava a trabalhar. É uma espécie de política, talvez.
O advogado da Mãos Livres, Salvador Freire, considera que se as denúncias com um rosto visível, como são os casos da sua associação e alguns jornalistas, não têm sido considerados, muito menos as denúncias anónimas.
O jornalismo de investigação que encontram casos que denunciam, como Rafael Mar e o Mariano Braz, e muitas vezes são levados às barras de tribunais. Deve haver mais empenho, dedicação e, consequentemente, responsabilização daquelas pessoas que, de facto, estão à margem da lei. Não só as pessoas, como também algumas instituições. Se eles estão no interesse de receberem denúncias de cada cidadão, e estes são os exemplos concretos que a Mãos Livres fez, apresentando provas, apresentando relatório, apresentando nome, apresentando o número de conta das pessoas que estão envolvidas em falcatruas no nosso país. Então eu penso que a Procuradoria, mais do que nunca, devia solidarizar-se conosco. Devia, inclusive, pedir-nos se há mais algumas informações relacionadas com o caso. Mas, infelizmente, fizemos as denúncias, apresentamos à Procuradoria-Geral da República e outros órgãos e houve um silêncio total.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O Serviço de Investigação Criminal de Angola desmentiu uma informação publicada pelo jornal O Crime, a 16 de junho, de que o assassinato de um suposto marginal abatido a 1 de junho por um agente daquela instituição tenha sido o que chama de queima de arquivo. O comunicado do Serviço de Investigação Criminal tem a data do dia 15, embora o jornal tenha sido publicado no dia 16. Isto deve-se aparentemente porque os serviços leram a capa do jornal no dia 15, publicada no internet, antes mesmo do jornal ter sido publicado. Coque Mukuta.
O jornalista e diretor do jornal O Crime, Mariano Braz, diz estar pronto para responder em tribunal o processo que está a ser movido pelo Serviço de Investigação Criminal, SIC, por ter denunciado dados da execução extrajudicial de um suposto marginal no Benfica. O jornal O Crime descreve que o chefe da brigada, Inocêncio Felizardo dos Santos, que aparece no vídeo a executar o suposto marginal, que, na verdade, era informante do SIC, tudo para não desvendar 14 milhões de kwanzas recuperados por alegado agente e que simplesmente não foi apresentado. Segundo o SIC, a notícia do jornal O Crime não tem fundamento e visa única e exclusivamente manchar os esforços que os órgãos do Ministério do Interior têm tido no combate à criminalidade. Por isso, vai responsabilizar criminalmente aquele jornal. Braz, que tem mais de 10 processos crimes abertos contra si, entende que o SIC não devia se pronunciar sem antes ter analisado o conteúdo da notícia.
É um procedimento normal do SIC, né? Normal até porque sentiu-se lesado na matéria e tem, por lei, tem esse direito de recorrer aos órgãos de justiça. Mas, né, esperava-se um órgão como SIC, que a princípio deveria, né, averiguar até que ponto a informação é verdadeira ou falsa. Mas ainda assim, sim, sem mesmo ler a matéria, porque o comunicado saiu antes da publicação do jornal, né, mas já veio a terreiro a dizer que a informação é falsa. Não estamos seguros da informação, porque temos elementos de prova, né? E vamos então aguardar sermos notificados e posteriormente responder em tribunal para apresentarmos as nossas provas.
O jornalista afirma que, ainda assim, não vai desistir da sua missão de informar.
Porque quando criei este jornal e quando entrei no jornalismo, estava ciente dos riscos que corria, né? E quem fala a verdade corre sempre esses riscos, e é o que está acontecendo. Estamos preparados para isso. Não é algo que nos vai intimidar. Pelo contrário, vai nos fortalecer ainda mais. Né? E o caminho é a verdade.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuto.
E agora vamos para a Huila, onde atrasos no pagamento de pensões estão a deixar agastados antigos combatentes e veteranos da pátria. Teodoro Albano.
Os ex-militares estão sem pensões dos meses de dezembro de 2010 e março do corrente ano e não encontram explicações para tal situação. Joaquina Chinlulo, viúva de antigo combatente, descreveu a aflição porque passa sem dinheiro na conta.
Não temos dinheiro. Fomos ver nas contas, não caiu nenhum dinheiro. Sou mãe de 4 filhos. Não tenho quem me ajuda. Estou aqui muito aflita.
Armando Segunda, outro antigo militar descontente, aproveitou a ocasião para questionar o valor das pensões atribuídas a quem deu toda a sua juventude pelo país.
De princípio, essa pensão de 20 mil não é pensão. Não é pensão para um camarada que deu quase o teu tempo todo. Nós verificamos, naquela época, com 14 anos, a pessoa é rusgado. Nós, a maioria de nós, somos analfabetos políticos. Não estudamos. Porque o nosso estudo, a pena, é todo o tempo, permanecemos nas forças armadas.
O Fórum Independente dos Desmobilizados de Guerra na Huila exige que o governo reponha o dinheiro dos filiados, sob pena dos protestos se fazerem ouvir na rua.
Se o governo está a proceder assim, não está a agir de boa fé, já está o caso apresentado ao governo provincial da Huila, que faça esforço para repor essa dívida antes que os espíritos cobrem a dívida nas ruas.
Presidente do Fórum dos Desmobilizados de Guerra na Huila, Nunes Manuel, o governo local promete solução, mas explica os atrasos com os trabalhos burocráticos do processo de prova de vida submetido aos antigos combatentes entre março e abril últimos. A diretora do Gabinete Provincial dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Verónica Rito, admite legitimidade nas reclamações.
Enquanto assistidos, eles têm legitimidade em reclamar o atraso da sua pensão. Há elementos que não, durante este período que foi dado, de 1 de março a 30 de abril, não fizeram a prova de vida. Isto fez com que o sistema de pagamento fosse rejeitado. Enquanto não concluir com a colocação do número de IBAN de cada indivíduo que está naquela folha, não seria possível pagar. O banco vai trabalhar no sistema no sentido de atribuir o número de IBAN a cada um desses que estão em falta. E só assim podemos processar os salários.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão, aqui na capital americana, 1:18 da tarde. E atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatáia, Sitchanoko. Estamos na internet, voaportuguês.com, onde estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportuguês. Estamos também no WhatsApp, para ouvinte-nos poder mandar uma sugestão, uma crítica, uma foto ou um vídeo. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O procurador militar da região norte, o tenente-coronel Manuel Vuns Mateus, disse que algumas armas usadas em Angola por empresas de segurança e por marginais são retiradas de paióis da Polícia Nacional. Isaías Soares.
O magistrado disse numa palestra em Malães ter testemunhado factos ocorridos na província do Ix, mostrando-se preocupado com o comportamento de membros dos órgãos de defesa e segurança por serem as únicas entidades autorizadas à aquisição de armas de fogo e equipamentos militares. Dados do Grupo Multissetorial de Desarmamento da População Civil na província de Malanje, referente ao mês de setembro de 2017, citado pelo Jornal de Angola, apontam a arrecadação de 2.612 armas de fogo de diversos calibres, da entrega voluntária e recolha coerciva, das quais 150 distribuídas simbolicamente. O oficial da Justiça Militar, que interveio numa palestra sobre a Lei dos Crimes Militares para saudar o 22 de junho, dia da criação do Ministério do Interior, referiu que os regulamentos de disciplina dos órgãos do Mininte definem a expulsão para o efetivo condenado com pena de prisão maior de 2 anos. Isaías Soares e Malães para a Voz da América.
É o tema do Mundial de Futebol que está a decorrer na Rússia e hoje um país africano, Senegal, foi o primeiro dos 5 países africanos a ganhar. Bateu a Polónia por 2-1 num jogo do Grupo H. Bateu a Polónia com um autogolo dos polacos, depois um golo devido a um erro da defesa polaca, depois os polacos reduziram, já não foram a tempo para mais nada, de qualquer maneira. Portanto, Senegal, primeiro país africano a vencer neste Mundial. Anteriormente, Egito, Marrocos, Nigéria e Tunísia tinham perdido os seus jogos. Isto foi um jogo do Grupo H, como dissemos, em que também houve, de certo modo, uma surpresa. O Japão bateu a Colômbia por 2-1, o que significa, no Grupo H, os favoritos têm 0 pontos e os menos favoritos, Japão e Senegal, têm 3 pontos cada. Hoje há um jogo de vida ou de morte para o Egito. O Egito perdeu o seu primeiro jogo, recorde-se, com o Uruguai por 1-0, jogo do Grupo A. E hoje inicia-se a segunda ronda do Grupo A e a Rússia defronta o Egito. Rússia venceu o primeiro jogo por 5-0 à Arábia Saudita. Egito perdeu, como dissemos, com o Uruguai. Mohamed Salah já deverá jogar pelo Egito, a ver, vamos. Mas este é um jogo que, se o Egito perder, diz adeus à vida e a Rússia classifica-se. Portanto, vamos tomar atenção a este jogo a iniciar-se dentro de aproximadamente 35 minutos. Rússia-Egito. Nós já aqui nos referimos ao VAR, ao vídeo-árbitro, e nós aqui já dissemos que ter 4 árbitros dentro de uma sala a ver ecrãs de televisão para ajudar os árbitros em campo, não vai acabar com as controvérsias. E hoje temos a prova disso. O Brasil escreveu à FIFA a querer explicações sobre como é que o VAR é usado. O Brasil diz que 2 decisões que deveriam ter sido a seu favor no jogo contra a Suíça, que empataram, não foram mesmo com VAR e quer saber como é. A primeira decisão foi a do golo da Suíça, que o Brasil alega ter sido precedido de uma falta, e a outra de um penalti que o Brasil deveria ter sido a seu favor. Portanto, o VAR não resolveu. Há controvérsia, como há sempre nos jogos de futebol, com todas as decisões de árbitros. Se calhar vão ter que aumentar o número de árbitros do VAR. Já há 4 dentro da sala. Amanhã, no Mundial, temos um excelente jogo, Portugal-Marrocos. Portugal, sem dúvida, à espera que Ronaldo não esteja a pensar muito nos seus dinheiros. O Sindicato dos Trabalhadores da Autoridade Fiscal da Espanha não concorda com um acordo para Ronaldo pagar quase 22 milhões de dólares por fuga aos impostos. O sindicato diz que isso é pouco, porque, segundo acrescenta, Ronaldo fugiu de pagar impostos em 173 milhões de dólares. O clube onde Ronaldo começou a jogar foi no Sporting de Portugal, que anunciou um seu novo treinador, Sinisa Mihailovic. Foi treinador do Milão, da seleção da Sérvia. Tem à sua frente tarefa de reconstruir o Sporting. 9 dos seus jogadores rescindiram os contratos alegando justa causa após agressões de que foram alvo por adeptos. Portanto, Sporting perdeu as suas principais estrelas. Ou talvez não. Não sei como é que isto vai ser resolvido. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. E agora vamos para Moçambique, onde o presidente da terceira maior força política do país, o Movimento Democrático de Moçambique, falou com um dos nossos correspondentes sobre as próximas eleições autárquicas e o papel do MDM nessas eleições. Nessa conversa, Davis Simango falou também sobre as eleições presidenciais e declarou algo que pode, para alguns, ser uma surpresa.
Davis Simango está como presidente do município da Beira há 15 anos. À Voz da América, mostrou claramente que não lhe desagrada a ideia de voltar a dirigir a cidade da Beira, mas já em relação à presidência da República, foi muito claro. Não quer ser candidato.
Eu, por acaso, ainda não defini. Não manifestei interesse. No Congresso falou-se muito. Eu disse às pessoas que é bom pararem com isso. Eu, nesse momento, não tenho interesse nenhum de concorrer às presidenciais. Portanto, é preciso dar ar ao partido e esperar que, de fato, o tempo dite tudo. Mas eu posso lhe garantir que, neste momento, não estou a trabalhar nem manifestei o interesse nesse sentido.
Então, significa que provavelmente poderá não concorrer como candidato às presidenciais de 2019?
Por enquanto, não sou candidato, nem tenho planos de ser candidato.
Davis Simango já foi candidato às eleições presidenciais moçambicanas por duas vezes, em 2009 e 2014, e das duas vezes perdeu. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E o Francisco Júnior tem uma versão desta entrevista muito mais alargada que nós vamos ter na nossa segunda meia hora, entrevista com Davis Simango, sem dúvida interessante, a terceira maior força política de Moçambique, o Movimento Democrático de Moçambique. Portanto, chamo já a vossa atenção para essa entrevista. Para já, antes do início da segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ficar com a música de Sandra Cordeiro, Merengue de Nani.
Mas o merengue da Nani é quase igual, tanto faz. Fica tudo em triangulanos, vem dançar o merengue. Se estás na tuga ou na banda, com black zones aquelas, isso não interessa. De mini saia ou vestido, de fato ou calções, isso não interessa. Mas o merengue da Nani é quase igual, tanto faz. Fica tudo em triangulanos, vem dançar o merengue. Se estás na tuga ou na banda, com black zones aquelas, isso não interessa. De mini saia ou vestido, de fato ou calções, isso não interessa. Largo o mofete e o feijão, a rapubada e a ginguinha, vem dançar o merengue. Venga bailar el merengue. Venga bailar el merengue.
El merengue de Nani.
El merengue de Nani. Largo o mofete e o feijão, a rapubada e a ginguinha, vem dançar o merengue. Oh,
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 19 de junho de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19 horas e 30 em Moçambique, em Angola são 18 horas e 30 minutos e na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos, 4:30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, os Estados Unidos vão anunciar hoje a sua saída do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O ministro da Defesa do Mali admitiu hoje que soldados estiveram envolvidos em mortes registradas no centro do país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Climane, na Zambésia, com a nova Rádio Paz e em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Cintia Oco, em Gabu, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Capital FM e com a Rádio Pijigiti, as duas últimas na capital, Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão através da internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter, Instagram e Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão continua o Dan Brown e na técnica o Skip Sisk. Três horas e 32 minutos, João Santa Rita, boa tarde, vamos às notícias.
Os Estados Unidos vão anunciar hoje a sua saída do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Entidades oficiais disseram que o secretário de Estado Mike Pompeo e a embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, deverão fazer o anúncio ainda hoje. Haley tinha o ano passado afirmado que os Estados Unidos poderiam abandonar esse órgão, afirmando que o mesmo era tendencioso contra Israel.
O ministro da Defesa do Mali admitiu nesta terça-feira que soldados estiveram envolvidos em mortes registradas no centro do país após terem sido descobertas valas comuns. O anúncio foi feito após uma organização não-governamental ter indicado terem sido encontrados 25 corpos em 3 valas comuns. Antes da descoberta, o grupo étnico Fulani, predominantemente de pastores, terá sido levado pelo exército das localidades de Kubaka e Nataka. O ministro da Defesa esclareceu ter sido feita uma inspeção que confirmou a existência de valas comuns, implicando que pessoal das Forças Armadas causou a morte dos indivíduos.
O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o seu antigo primeiro-ministro e atual rival, Riek Machar, encontram-se amanhã em Addis Abeba para negociações visando o fim de uma guerra civil de 5 anos, disse o Ministério das Relações Exteriores da Etiópia. O encontro vai ter a mediação do Grupo de Países da África Oriental, IGAD, que reuniu-se hoje para preparar a cimeira entre Kiir e Machar. Esta será a primeira vez que os principais responsáveis pelo conflito no mais novo país do mundo se encontram frente a frente, depois do acordo entre o governo e rebeldes de 2016 ter sido violado.
Legisladores do Partido Democrático interromperam hoje uma audiência no Congresso para protestar contra a decisão da administração Trump de separar filhos de imigrantes ilegais detidos pelas autoridades. Com a gravação de uma criança a chorar, o dirigente do Partido Democrático no Comitê Judicial, Gerald Nadler, violou o protocolo do comitê, começando a ler uma declaração em que disse que as crianças detidas não são animais. A audiência do comitê deveria ser sobre as investigações do FBI a Hillary Clinton, mas a declaração de Nadler foi seguida por várias mulheres com crianças que gritaram: famílias devem ser juntas. Outro democrata do comitê, Elijah Cummings, condenou a decisão da administração Trump de colocar crianças em campos de internamento. A decisão da administração Trump e vídeos de crianças detidas a chorar provocaram uma onda de protestos internamente e no estrangeiro.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados revelou hoje que o número de pessoas deslocadas à força por guerras, perseguição e violência geral atingiu um recorde de 68 milhões e meio até dezembro de 2017, a maioria delas deslocados dentro dos respectivos países. O relatório sobre tendências globais sobre o deslocamento forçado do Alto Comissariado, publicado na véspera do Dia Mundial do Refugiado, indica ainda que 25 milhões e 400 mil pessoas procuram refúgio noutros países.
O Movimento Democrático de Moçambique vai concorrer em todos os municípios nas eleições autárquicas de outubro deste ano. O seu líder, Davi Simango, diz que o partido tem o mérito de travar a bipolarização em Moçambique. Francisco Júnior.
Simango, 54 anos de idade, casado e pai de 3 filhos, lidera o MDM e diz que a sua formação política, que é neste momento o segundo maior partido da oposição moçambicana, vai concorrer em todos os municípios nas autarquias marcadas para outubro deste ano em Moçambique.
Eu não sou profeta e não gostaria de passar por isso, porque é um exercício extremamente difícil. Mas gostaria de deixar claro de que o MDM vai participar nessas eleições de pé de igualdade com os outros partidos políticos. Vamos apresentar as nossas propostas, as nossas ideias e, naturalmente, o eleitorado vai fazer as suas opções. O importante para nós é que, como o MDM, quebramos a bipolarização. Conseguimos trazer um novo paradigma de fazer política no país e está claro hoje que, afinal de contas, Moçambique precisa do MDM para crescer.
Vocês estão otimistas? Estão otimistas?
Eu sempre fui e sempre fui um homem de esperança, um homem de fé. Sempre acreditei nos ombros e da cruz que nós carregamos para a satisfação das necessidades daquilo que as populações precisam como alternativa. E temos vindo a governar e temos vindo a contribuir para a construção da cidade moçambicana. E eu penso que é gratificante aquilo que nós já fizemos ao longo desses anos da existência do partido e vamos continuar a fazer.
David Simango está como presidente do município da Beira há 15 anos. A Voz da América mostrou claramente que não lhe desagrada a ideia de voltar a dirigir a cidade da Beira, mas já em relação à presidência da República foi muito claro. Não quer ser candidato.
Eu, por acaso, ainda não defini, não manifestei interesse. No Congresso falou-se muito, eu disse às pessoas que é bom pararem com isso. E eu, nesse momento, não tenho interesse nenhum de concorrer às presidenciais. Portanto, é preciso dar ar ao partido e esperar que, de fato, o tempo dite tudo. Mas eu posso lhe garantir que, neste momento, não estou a trabalhar, nem manifestei o interesse nesse sentido.
Então, significa que, provavelmente, poderá não concorrer como candidato às presidenciais de 2019?
Por enquanto, não sou candidato, nem tenho planos de ser candidato.
David Simango já foi candidato às eleições presidenciais moçambicanas por 2 vezes, em 2009 e 2014, e das 2 vezes perdeu. Em 2009 ganhou Armando Emílio Gabuza da Frelimo e em 2014 o vencedor foi Filipe Jacinto Niusse, também do Partido no Poder de Maputo. Para a Voz da América falou Francisco Júnior.
13 horas e 38 minutos. Antes de falar da Guiné-Bissau, continuamos a falar de Moçambique para dizer que 12 cidadãos etíopes morreram e outros 12 contraíram ferimentos, 2 dos quais em estado grave na sequência do acidente de aviação ocorrido sábado último na Estrada Nacional número 304, distrito de Tsangano, na província de Tete, centro daquele país. Testemunhas disseram à Agência de Informação de Moçambique que o acidente ocorrido na localidade de Xiandame envolveu um caminhão-cavalo que transportava fardos de tabaco e suas vítimas quando circulavam no sentido Angónia-cidade de Tete. Explicaram ainda àquela agência de informação que a viatura despistou e capotou, matando e ferindo os ocupantes etíopes que seguiam na boleia com destino à cidade de Tete, de onde se diz que intencionavam prosseguir a sua viagem com destino à República da África do Sul. As mesmas informações referem que o motorista pôs-se em fuga, abandonando os seus passageiros no local. O governo da Guiné-Bissau apresentou hoje o seu programa aos deputados numa sessão que terá igualmente a apresentação do Orçamento Geral do Estado. Lassana Kassamá.
São 2 instrumentos que não devem ter a oposição no Parlamento, já que são emergentes do Acordo de Conakry. Um acordo conforme o qual o Programa e o Orçamento Geral do Estado devem ser aceitos por todos os atores políticos partidários representados na Assembleia Nacional Popular. Perante os deputados, o chefe do governo reafirmou a prioridade do seu governo, que consiste na realização das eleições legislativas.
A organização das próximas eleições legislativas como a sua missão principal. Por isso, a execução deste objetivo deve ser de importância crucial.
O saneamento das finanças públicas constitui também um dos pontos prioritários do atual governo, precisou, por outro lado, o primeiro-ministro Aristides Gomes.
Esse saneamento ele é um objetivo estratégico que poderá permitir a criação de meios financeiros que visem estimular o processo de refundação do Estado de Direito na Guiné-Bissau, indispensável ao desenvolvimento económico e social e à prosperidade das nossas populações.
E justamente sobre o programa do governo, ouvimos o analista político Augusto Nhaga, para quem o presente quadro, mesmo sendo favorável para qualquer opção do atual governo, os dois instrumentos devem carregar uma visão de desenvolvimento para o país.
Estamos quase a menos de 5 meses para termos uma eleição, que foi já marcada pelo decreto presidencial. Acredita que o programa vai traçar algumas linhas de desenvolvimento da sociedade? Vai-se dizer o quê? Quer dizer, a prioridade é a organização da eleição? Não, para mim eu sou crítico.
Quem também falou à Voz da América sobre o programa do governo guineense e o respectivo orçamento apresentados hoje aos deputados é o jornalista e professor universitário António Nhaga.
Eu penso que o programa é de buscar alguma coisa na terra arranca. Eu acho que não devia ser um programa muito diferente, porque o que estava no acordo de Conakry é que refazer alguma coisa de terra arranca que é para trabalhar. Eu espero que essa que é a ideia, porque se entrarem a fazer outras coisas pode correr risco de essa situação de ilegalidade, não é? Porque o acordo com Conakry, que era o acordo de Lomé, disse exatamente isso.
O governo apresenta ao Parlamento o seu programa e respectivo Orçamento Geral do Estado, documentos que devem ser votados e eventualmente aprovados na presente sessão por parte dos deputados. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, da Guiné para Angola, onde a Procuradoria-Geral anunciou que vai abrir um gabinete próprio para receber denúncias anónimas sobre práticas criminosas com destaque para a corrupção, branqueamento de capitais e peculato. Esta iniciativa foi divulgada pelo Procurador-Geral, que justifica com a necessidade de fornecer eficácia aos serviços em curso no país para combater a corrupção. Especialistas contactados pelo nosso colaborador Manuel José dizem que isso é completamente desnecessário e que o procurador deveria fazer o seu trabalho. Manuel José.
O jurista Albano Pedro diz que não é por falta de denúncias que a PGR não investiga. O especialista entende que a criação de um gabinete para receber denúncias anónimas serve apenas para mostrar serviço.
Para mim não passa de um argumento político, né? De dar sinais de que estamos a avançar para o chamado combate à corrupção. Essas denúncias existem. Agora, o que se passa é que o Ministério Público não faz nada. Por isso é que eu acho que é um serviço completamente desnecessário.
Na mesma linha de pensamento está outro jurista, Pedro Capracata.
A lei já diz que ocorrendo um facto criminoso, esse facto deve ser levado ao órgão competente, quer dizer, à Procuradoria. Imediatamente, sem necessidade de termos um órgão especialmente para isso. Decorre da sua natureza. Não precisa de criar gabinete. É uma forma de criar a confusão no seio da população, para dizer que estava a trabalhar. É uma espécie de política. Sabe?
O advogado da Mãos Livres, Salvador Freire, considera que se as denúncias com o rosto visível, como são os casos da sua associação e alguns jornalistas, não têm sido considerados, muito menos as denúncias anónimas.
Jornalismo de investigação que encontram casos que denunciam, como Rafael Mar e o Mariano Braz, e muitas vezes são levados às barras de tribunais. Deve haver mais empenho, dedicação e, consequentemente, responsabilização daquelas pessoas que, de facto, estão à margem da lei. Não só as pessoas, como também algumas instituições. Se eles estão no interesse de receberem denúncias de cada cidadão, e estes são os exemplos concretos que a Mãos Livres fez, apresentando provas, apresentando relatório, apresentando nomes, apresentando o número de conta das pessoas que estão envolvidas em falcatruas no nosso país. Então eu penso que a Procuradoria, mais do que nunca, devia solidarizar-se conosco. Devia, inclusive, pedir-nos se há mais algumas informações relacionadas com o caso. Mas, infelizmente, fizemos as denúncias, apresentamos à Procuradoria-Geral da República e outros órgãos e houve um silêncio total.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A Aqui nos Estados Unidos, espera-se que o presidente Donald Trump destaque a forte economia do país e o seu trabalho diplomático na Coreia do Norte na campanha a favor dos republicanos nas eleições parlamentares intercalares deste ano. Mas já nisto, o debate sobre a imigração. João Santarita.
E é no meio destes debates que surge a nova política de separar crianças dos seus pais quando estes são detidos por entrarem no país ilegalmente. A decisão está a causar um furor, não só a nível interno, como também a nível internacional, com o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados a condenar a decisão. A Secretária de Segurança Interna, Kirstjen Nielsen, defendeu a medida, afirmando ser isso que a lei requer e que o único meio de passar esta situação é o Congresso aprovar novas leis. O argumento de Kirstjen é que quando as pessoas violam uma lei e são presas, são imediatamente separadas dos seus filhos. Pais que entram ilegalmente no país são, por definição, criminosos, disse Nielsen, que acrescentou: ao entrarem no nosso país ilegalmente, muitas vezes em circunstâncias perigosas, os imigrantes ilegais colocam os seus filhos em perigo. As críticas, contudo, continuam a aumentar, incluindo agora antigas primeiras damas do país, como Rosalind Carter, Laura Bush e Michelle Obama, e também há críticas de congressistas republicanos. Mas o presidente Donald Trump não dá mostras de ceder, culpando os democratas pela falta de progresso no Congresso em se adotar uma nova lei de imigração e acrescentando:
The United States will not be a migrant camp and it will not be a refugee holding facility. Won't be.
Os Estados Unidos não serão um acampamento de imigrantes e não será um local de acantonamento de refugiados. Não será. Vejam o que se passa na Europa. Vejam o que se passa noutros locais. Não podemos permitir que isso aconteça nos Estados Unidos. Não, enquanto eu estiver a dirigir. Palavras do presidente Donald Trump. Analistas políticos consideram que a posição dura de Trump reflete a sua opinião que adotar posições duras de acordo com aquilo que prometeu na campanha eleitoral, como por exemplo nas disputas comerciais com a China, isso está a começar a ter resultados positivos. Com as eleições legislativas de novembro a aproximarem-se, Trump deverá fazer uso destas suas posições e também da sua diplomacia externa com a Coreia do Norte na sua campanha a favor de candidatos republicanos. Com efeito, o nível de aprovação do presidente tem estado a subir e, segundo a agência Gallup, está agora a 45% do eleitorado, mais alto desde que entrou para a Casa Branca. A CBS dá-lhe 42%, a CNN 41%. A média de todas as sondagens é de cerca de 43,7%. Frank Newport é um especialista da Gallup.
So Trump's ratings are not great by any means. Any president wants to have above 50% of majority approval.
Os níveis de Trump não são muito elevados. Qualquer presidente quer ter um nível de aprovação acima dos 50%, a aprovação da maioria. E Trump está nos 42, 43%. Mas ele não está longe daquilo de muitos presidentes no primeiro ano do seu mandato. Palavras de Frank Newport, da Gallup, com efeito, a notar que os presidentes Ronald Reagan, Bill Clinton e Barack Obama tiveram reveses eleitorais nas legislativas do seu primeiro mandato. Algo que, segundo o analista Bill Goldstein, se poderá repetir agora, em novembro.
Ainda ligado a este assunto, o Fundo das Nações Unidas para as Crianças juntou-se aos protestos universais da política de imigração dos Estados Unidos de separação das crianças das respectivas famílias que atravessam ilegalmente a fronteira, classificando a decisão como sendo prejudicial para o bem-estar das crianças. Trabalho de Lisa Schlein, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
A diretora executiva daquela agência, Henrietta Fore, descreveu a situação das crianças, muitas delas bebés, que são separadas dos pais que procuram segurança nos Estados Unidos. Falando por ela, o porta-voz do fundo, Christoph Bülirak, afirmou que, independentemente do estatuto de migração, as crianças são crianças e têm direito de serem protegidas e permanecer com as respectivas famílias. A detenção e a separação da família são experiências traumatizantes que podem deixar as crianças ainda mais vulneráveis à exploração e ao abuso, e podem criar uma tensão que muitos estudos demonstram podem ter reflexo no desenvolvimento a longo prazo. Em abril, o Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, anunciou a política de tolerância zero em que as crianças e os pais que atravessam a fronteira dos Estados Unidos ilegalmente são separados. Isto porque o adulto, pelo menos temporariamente, é colocado em detenção e a legislação atual indica que as crianças têm de ser colocadas num ambiente de menor restrição. Valia Huck refere a existirem provas abundantes, demonstrando que separar as crianças das famílias e colocá-las em detenção pode ter um impacto terrível no seu bem-estar físico e psicológico.
Research shows that children who have not seen a parent for one month after the parent's arrest.
Os estudos demonstram que as crianças não veem os pais durante um mês depois de detenção, têm com frequência mudanças nos hábitos de dormir e no comportamento. A diretora executiva daquela agência, Henrietta Fore, evoca as ações por parte do governo dos Estados Unidos para ajudar as crianças refugiadas e os que procuram asilo e os migrantes na Síria, no Sudão do Sul, na Somália, no Haiti e noutros países em crise. Apelou à administração para demonstrar a mesma preocupação e trabalhar no melhor interesse dos refugiados e das crianças migrantes dentro do seu território.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados revelou hoje, na véspera do Dia Mundial do Refugiado, que o número de pessoas deslocadas à força por guerras, perseguição e violência geral atingiu um recorde de 68 milhões e 500 mil até dezembro de 2017, a maioria dos deslocados dentro dos respectivos países. O relatório sobre tendências globais sobre deslocamento forçado daquela agência indica que 25 milhões e 400 mil pessoas procuraram refúgio noutros países, o número mais alto em 70 anos. Álvaro Lugero Andrade.
O número recorde de deslocados à força no ano passado é de quase 3 milhões a mais do que em 2016, sendo também o maior aumento em apenas um ano. O Acnur diz que as principais crises responsáveis por esse aumento incluem os 700 mil refugiados rohingya que fugiram para Bangladesh para escapar da violência em Myanmar e também os que fogem dos conflitos no Sudão do Sul e na República Democrática do Congo, bem como a deterioração das condições de vida na Venezuela. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, afirma que 85% dos refugiados do mundo são, na maioria, pobres e estão em países em desenvolvimento que lutam por melhorar as condições de vida do seu povo. Deve ser um elemento dissipador da percepção. A noção predominante em muitos países é que a crise dos refugiados, singular, é uma crise do mundo rico. Não é. Continua a ser principalmente uma crise do mundo pobre. Ou seja, pessoas de países pobres refugiam-se em países pobres ou permanecem no seu país, mas como deslocadas, disse Grandi. Os dados mostram que mais de 2/3 dos refugiados são provenientes de 5 países. A Síria lidera a lista, seguida do Afeganistão, Sudão do Sul, Myanmar e Somália. O relatório afirma ainda que o Líbano abriga o maior número de refugiados em termos relativos. 1 em cada 6 pessoas da população é refugiada. Mas pelo 4º ano consecutivo, a Turquia é o país que mais refugiados recebeu em todo o mundo, 3,5 milhões, na sua maioria, sírios. O relatório ainda destaca que 44,5 mil pessoas são forçadas a se deslocarem diariamente, ou seja, uma pessoa a cada 2 segundos. Finalmente, o Acnur alerta para um declínio acentuado de 40% no número de refugiados que os países estão dispostos a aceitar. A maior parte dos 1.700 milhões de pedidos de refúgio foram apresentados nos Estados Unidos, seguidos da Alemanha, Itália e Turquia.
Tema musical do Mundial de Futebol e é lá que vamos estar para falar das últimas. Dentro de poucos minutos, Egito, os faraós entram em ação contra a Rússia, o país anfitrião. Para o Egito, este é um jogo de vida ou de morte. Perdeu o primeiro com o Uruguai, tem 0 pontos. A Rússia ganhou por 5-0 a Arábia Saudita. Para os russos, este é também um jogo importante. Se ganham, estão definitivamente na segunda fase. Se empatam, estão a meio passo dado. Para o Egito é importante, importantíssimo ganhar este jogo. E esperemos que para os africanos esta seja a segunda vitória do dia, porque antes deste jogo o Senegal tornou-se no primeiro país africano a ganhar ao bater a Polónia por 2-1. Esteve a ganhar por 2-0. 2 golos, vá lá, um pouco de sorte, um autogolo dos polacos, o outro um erro enorme da defesa polaca, mas de qualquer maneira o Senegal tornou-se no primeiro país africano a ganhar, depois do Egito ter perdido o primeiro, Marrocos também perdeu, Nigéria perdeu, Tunísia perdeu. Portanto, Senegal e Japão, que bateu a Colômbia por 2-1, pois o Japão e o Senegal são os líderes um pouco surpreendentes do grupo H, com a Colômbia e a Polónia com 0 ponto. Nós já aqui nos referimos ao VAR, ao vídeo árbitro, e nós aqui já dissemos que ter 4 árbitros dentro de uma sala a ver ecrãs de televisão para ajudar os árbitros em campo não vai acabar com as controvérsias. E hoje temos a prova disso. O Brasil escreveu à FIFA a querer explicações sobre como é que o VAR é usado. O Brasil diz que 2 decisões que deveriam ter sido a seu favor no jogo contra a Suíça, que empataram, não foram mesmo com VAR e quer saber como é. A primeira decisão foi a do golo da Suíça, que o Brasil alega ter sido precedido de uma falta, e a outra de um penalti, que o Brasil diz deveria ter sido a seu favor. Portanto, o VAR não resolveu. Há controvérsia, como há sempre nos jogos de futebol, com todas as decisões de árbitros. Se calhar vão ter que aumentar o número de árbitros do VAR. Já há 4 dentro da sala. Amanhã, no Mundial, temos um excelente jogo, Portugal-Marrocos. Portugal, sem dúvida, à espera que Ronaldo não esteja a pensar muito nos seus dinheiros. O Sindicato dos Trabalhadores da Autoridade Fiscal da Espanha não concorda com um acordo para Ronaldo pagar quase 22 milhões de dólares por fuga aos impostos. O sindicato diz que isso é pouco, porque, segundo acrescenta, Ronaldo fugiu de pagar impostos em 173 milhões de dólares. O clube onde Ronaldo começou a jogar foi no Sporting de Portugal, que anunciou um seu novo treinador, Sinisa Mihailovic. Foi treinador do Milão, da seleção da Sérvia. Tem à sua frente tarefa de reconstruir o Sporting. 9 dos seus jogadores rescindiram os contratos, alegando justa causa após agressões de que foram alvo por adeptos. Portanto, Sporting perdeu as suas principais estrelas. Ou talvez não. Não sei como é que isto vai ser resolvido.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só. Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E neste final, vamos agora apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. A controvérsia sobre a separação das crianças das respectivas famílias continua a dominar os títulos da imprensa norte-americana. Tanto o New York Times como o Washington Post dedicam grande espaço noticioso e gráfico ao tema. O Washington Post dedica-lhe praticamente a metade superior da primeira página, incluindo uma foto a 5 colunas de um centro de detenção no estado do Texas. O título deste diário é Enquanto o debate evolui, o Partido Republicano contesta as separações das famílias. O New York Times titula que Trump desafia o crescendo de críticas sobre a separação das famílias. O New York Times indicando ainda que 4 antigas primeiras damas condenam a política de fronteira de Donald Trump. Com as manchetes americanas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, emissão em português. Cá já está o Paulo Oliveira, que vai conduzir a terceira e última parte da emissão vespertina. De mim, Amancio Miguel, um grande abraço e uma ótima noite de terça-feira. Até amanhã.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas médias para todo o mundo, ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 14:32 aqui em Washington. Lá fora o céu estava muito nublado, a temperatura era de 32 graus Celsius. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira. Na produção continua o Dan Brown, a assistência técnica de Patrick Dia. Temas do dia. Mali admite envolvimento de militares em assassinatos. Facções do Sudão do Sul reúnem em Addis Abeba. Terça-feira, 19 de junho de 2018, estaremos com a política dos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. A Human Rights Watch pediu ao governo de Moçambique que apoie os deslocados pelos ataques em aldeias na província de Cabo Delgado. As autoridades moçambicanas devem ajudar as pessoas que ficaram desalojadas e criar condições que lhe permitam regressar às suas casas voluntariamente, com segurança e dignidade, escreve o diretor daquela instituição na África Austral, Dewa Mavinga. Aquela organização de defesa de direitos humanos lembra ainda que as forças de segurança mobilizadas contra grupos armados devem tratar de todos sob a sua custódia com humanidade. Desde outubro, grupos que a população designa de Al-Shabaab, nome de um grupo radical islâmico baseado na Somália, mas que até agora não assumiu qualquer ataque em Moçambique, têm aterrorizado aldeias naquela província norte e rica em recursos naturais, com ataques que já custaram mais de meia centena de mortes, centenas de casas queimadas e muita destruição. A polícia da República de Moçambique anunciou a 5 de junho que 9 suspeitos membros dos grupos que têm atacado aldeias foram abatidos durante uma operação noturna no mato. As autoridades dizem que mais de 100 pessoas já foram detidas e que o processo de investigação está na fase final. Desconhece ainda o número de deslocados. E vamos agora para Angola e para Luanda, onde uma decisão do presidente João Lourenço, que está a dar falar e a levantar especulações e interrogações. O presidente afastou do seu gabinete altas patentes militares, a maior parte das quais nomeadas há pouco menos de 2 meses, como é o caso do comandante da Guarda Presidencial e do secretário-executivo da Casa Militar. A pergunta que todos fazem é porquê? Venâncio Rodrigues.
Em decreto de 11 de junho de 2018, publicado no Diário da República, o presidente angolano exonerou os generais Sequeira João Lourenço do cargo de secretário-executivo da Casa Militar, Alfredo Chaunda do cargo de comandante da Unidade da Guarda Presidencial e António Mateus Júnior de Carvalho do cargo de secretário para os assuntos de defesa e forças armadas da Casa Militar. Foram ainda exonerados os generais João António Santana e José João, que exerciam os cargos de diretor adjunto do Gabinete de Ação Psicológica e Informação da Casa Militar e de comandante da Unidade de Segurança Presidencial, respectivamente. Os generais Francisco Lombardo dos Santos, então secretário para os Assuntos do Interior e Polícia Nacional da Casa Militar, e André Magalhães, que exercia o cargo de comandante adjunto da Unidade da Guarda Presidencial para a Educação Patriótica, engrossam a lista de 12 altas patentes afastadas da Casa Militar da Presidência da República. O presidente angolano exonerou também os generais Marcos Correia, do cargo de segundo comandante do Exército, e Matias Lima Coelho, do cargo de inspetor-geral da Defesa Nacional. Num outro decreto, João Lourenço nomeou o comissário Carlos Manuel Alves para o cargo de diretor-geral adjunto do Serviço de Investigação Criminal, SIC. O analista Faustino Mumbica considera ser estranho a nomeação e a exoneração de altas patentes de um órgão tão nevrálgico como é a Casa Militar em tão pouco tempo. Mumbica admite que esteja em causa o processo de criação de um consórcio de aviação civil, cuja criação foi abordada pelo Presidente da República.
Não é normal, efetivamente alguma coisa estará a passar. E não sei se será verdade ou não, alguma coisa de especulação que sabemos está relacionado, sobretudo, com o processo da criação do novo consórcio de aviação, transporte aéreo doméstico que estava para ser criado. Se for isso, para todos os efeitos, eu penso que vem revelar efetivamente que, ao nível das instituições públicas, então ainda continuam a imperar os vícios do passado, onde, como sabemos, era através dos círculos mais restritos do presidente onde se cozinhavam as principais situações negativas que se registravam a nível do nosso país, sobretudo nos aspectos econômicos. Se for por causa disto, foi bom que o presidente tomou esta medida. Só é pena que temos que lamentar que um setor tão nevrálgico como é a segurança do presidente, diríamos que esteja sujeito a instabilidades como estas, em que meia volta nomeiam-se pessoas e, passado pouco tempo, agora há uma exoneração quase na totalidade.
Informações postas a circular em Luanda davam conta que o projeto envolvia empresas de aviação integrada por altas patentes militares, entre as quais o general Sequeira João Lourenço, ora exonerado. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E agora vamos para a Guiné-Bissau, onde o governo apresentou o seu programa aos deputados, numa sessão que terá igualmente a apresentação do Orçamento Geral do Estado, como nos refere o Lassana Kassama.
São dois instrumentos que não devem ter a oposição no Parlamento, já que são emergentes do Acordo de Conakry. Um acordo conforme o qual o Programa e o Orçamento Geral do Estado devem ser aceitos por todos os atores políticos partidários representados na Assembleia Nacional Popular. Perante os deputados, o chefe do governo reafirmou a prioridade do seu governo, que consiste na realização das eleições legislativas.
A organização das próximas eleições legislativas como a sua missão principal. Por isso, a execução deste objetivo deve ser de importância crucial.
O saneamento das finanças públicas constitui também um dos pontos prioritários do atual governo, precisou, por outro lado, o primeiro-ministro Aristides Gomes.
Esse saneamento ele é um objetivo estratégico que poderá permitir a criação de meios financeiros que visem estimular o processo de refundação do Estado de Direito na Guiné-Bissau, indispensável ao desenvolvimento económico, social e à prosperidade das nossas populações.
E justamente sobre o programa do governo, ouvimos o analista político Augusto Nhaga, para quem o presente quadro, mesmo sendo favorável para qualquer opção do atual governo, os dois instrumentos devem carregar uma visão de desenvolvimento para o país.
Estamos quase a menos de 5 meses para termos uma eleição, que foi já marcada pelo decreto presidencial. Acredita que o programa vai traçar algumas linhas de desenvolvimento da sociedade? Vai-se dizer o quê? Quer dizer, a prioridade é a organização da eleição? Não, para mim, eu sou crítico.
Quem também falou à Voz da América sobre o programa do governo guinense e o respectivo orçamento apresentados hoje aos deputados é o jornalista e professor universitário António Nhaga.
Eu penso que o programa é de buscar alguma coisa na terra arranca. Eu acho que não devia ser um programa muito diferente, porque o que estava no acordo de Conakry é que refazer alguma coisa de terra arranca que é para trabalhar. Eu espero que essa que é a ideia, porque se entrarem a fazer outras coisas pode correr risco de essa situação de ilegalidade, não é? Porque o acordo com a Conakry, que era o acordo de Lomé, disse exatamente isso.
O governo apresenta ao Parlamento o seu programa e respectivo Orçamento Geral do Estado, documentos que devem ser votados e eventualmente aprovados na presente sessão por parte dos deputados. Assan Kassama, Voz da América em Bissau.
Economia com o Álvaro Lugier Andrade.
Começamos aqui a nossa habitual revista económica nesta terça-feira, num dia em que as bolsas de valores estão agitadas devido às tensões entre os Estados Unidos e a China. A Bolsa de Nova Iorque registrou a meio da manhã uma queda devido a essa escalada de tensão comercial. O índice Dow Jones recuou 1,37% e o Nasdaq cedeu 0,94%. Também na Europa, as principais bolsas estavam hoje em baixa, preocupadas com essa tensão. As bolsas de valores Paris e Frankfurt desciam 0,106%, 1,18% e 1,49%, bem como as de Madrid e Milão. Essa agitação surge depois de ontem o presidente norte-americano Donald Trump ter ameaçado impor taxas alfandegárias suplementares de 10% sobre importações chinesas que ascendem a 200 mil milhões de dólares em resposta às represálias chinesas pelas tarifas que os Estados Unidos tinham imposto. A China reagiu hoje considerando que a nova ameaça americana é uma chantagem e advertiu que tomará medidas enérgicas em resposta. Em Moçambique, o Comitê da Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa de juros da política monetária em 75 pontos base para 15,75%. Informação referente a maio indica que a inflação homóloga permanece baixa e estável, ao fixar-se em 3,26% após 2,33% em abril e perante 20,45% em maio de 2017. O kwanza angolano sofreu ontem a segunda depreciação face ao euro este mês, acumulando uma perda já superior a 35% desde a aplicação do regime flutuante cambial em janeiro, com taxas formadas em leilões de divisas. Hoje, a taxa de câmbio média do euro cifra-se nos 285 kwanzas, quando a 1 de janeiro era de 185,40 kwanzas, representa uma depreciação de 35,1%. Já o dólar americano é cotado à taxa média de 242 kwanzas, quando a 1 de janeiro valia 165 kwanzas, uma depreciação de 32%. No Brasil, o preço das hortaliças e frutas mais consumidas ficaram mais caras no mês de maio em função da greve dos camionistas, revelou o boletim da Companhia Nacional de Abastecimento hoje. O problema de abastecimento fez com que os consumidores sofressem com a baixa oferta de produtos hortigranjeiros na sua mesa e grandes oscilações de valores para a compra. Para as cinco principais hortaliças, houve variações de preços no mercado.
A cena política americana tem estado a ser marcada esta semana por um intenso debate sobre a política de imigração. Isto depois das autoridades americanas terem começado a separar os filhos de menores e imigrantes ilegais apreendidos ao entrarem no país. Os detalhes com o João Santa Rita.
A imigração, ilegal ou não, foi um dos temas de combate da campanha eleitoral do presidente Donald Trump, que prometeu construir um muro ao longo da fronteira com o México para impedir a imigração ilegal. Isso é algo que até agora o Congresso recusou a financiar e há agora uma ameaça velada do presidente Trump de não aprovar gastos governamentais em setembro se não houver fundos para o muro. Trump quer também o fim do atual sistema de imigração, substituindo-o por um baseado no mérito, isto é, na qualificação técnica, académica ou financeira das pessoas que querem imigrar para os Estados Unidos. E é no meio destes debates que surge a nova política de separar crianças dos seus pais quando estes são detidos por entrarem no país ilegalmente. A decisão está a causar um furor, não só a nível interno, como também a nível internacional, com o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados a condenar a decisão. A Secretária de Segurança Interna, Kirstjen Nielsen, defendeu a medida, afirmando ser isso que a lei requer e que o único meio de passar esta situação é o Congresso aprovar novas leis. O argumento de Kirstjen é que quando as pessoas violam uma lei e são presas, são imediatamente separadas dos seus filhos. Pais que entram ilegalmente no país são, por definição, criminosos, disse Nielsen, que acrescentou: ao entrarem no nosso país ilegalmente, muitas vezes em circunstâncias perigosas, os imigrantes ilegais colocam os seus filhos em perigo. As críticas, contudo, continuam a aumentar, incluindo agora antigas primeiras damas do país, como Rosalind Carter, Laura Bush e Michelle Obama, e também há críticas de congressistas republicanos. Mas o presidente Donald Trump não dá mostras de ceder, culpando os democratas pela falta de progresso no Congresso em se adotar uma nova lei de imigração e acrescentando:
The United States will not be a migrant camp and it will not be a refugee holding facility. Won't be.
Os Estados Unidos não serão um acampamento de imigrantes e não será um local de acantonamento de refugiados. Não será. Vejam o que se passa na Europa. Vejam o que se passa noutros locais. Não podemos permitir que isso aconteça nos Estados Unidos. Não, enquanto eu estiver a dirigir.
Can't allow that to happen to the United States, not on my watch.
Palavras do presidente Donald Trump. Analistas políticos consideram que a posição dura de Trump reflete a sua opinião que adotar posições duras de acordo com aquilo que prometeu na campanha eleitoral, como por exemplo nas disputas comerciais com a China, isso está a começar a ter resultados positivos. Com as eleições legislativas de novembro a aproximarem-se, Trump deverá fazer uso destas suas posições e também da sua diplomacia externa com a Coreia do Norte na sua campanha a favor de candidatos republicanos. Com efeito, o nível de aprovação do presidente tem estado a subir e, segundo a agência Gallup, está agora a 45% do eleitorado, mais alto desde que entrou para a Casa Branca. A CBS dá-lhe 42%, a CNN 41%. A média de todas as sondagens é de cerca de 43,7%. Frank Newport é um especialista da Gallup.
So Trump's ratings are not great by any means. Any president wants to have above 50% approval ratings, majority approval.
Os níveis de Trump não são muito elevados. Qualquer presidente quer ter um nível de aprovação acima dos 50%, a aprovação da maioria. E Trump está nos 42, 43%. Mas ele não está longe daquilo de muitos presidentes no primeiro ano do seu mandato.
After one year in their presidency.
Palavras de Frank Newport, da Gallup, com efeito, a notar que os presidentes Ronald Reagan, Bill Clinton e Barack Obama tiveram reveses eleitorais nas legislativas do seu primeiro mandato. Algo que, segundo o analista Bill Goldstein, se poderá repetir agora, em novembro, com Donald Trump.
The evidence is that Democrats as a whole are more enthusiastic about the midterms than Republicans are. And also, you have history.
Os indícios são de que os democratas, na sua totalidade, estão muito mais entusiasmados sobre as eleições intercalares do que os republicanos. E, por outro lado, temos a história. Tradicionalmente, o partido do presidente perde terreno nas eleições que ocorrem nos dois primeiros anos após a sua eleição. Eram palavras de Bill Goldstein, da instituição Brookings. Para já, contudo, tudo indica que Trump está a apostar numa posição dura na questão de imigração, em política comercial, com os seus principais parceiros comerciais e na abertura à Coreia do Norte, como receita para um possível sucesso dos republicanos. Hoje, o presidente, contudo, tinha programado um encontro ao fim da tarde com dirigentes republicanos no Congresso. A imigração deverá ser um dos tópicos quentes do encontro.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em português. Convosco está Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
E, amigos ouvintes, vamos falar da nova lista de doenças que a Organização Mundial de Saúde colocou cá fora e que apresenta algumas surpresas.
É verdade, Ana. Pela primeira vez, a OMS colocou a doença do jogo, imagine só, na lista de desordens mentais e viciantes.
A OMS lançou a nova classificação das doenças, que fornece as causas de milhares de doenças, lesões e mortes por todo o globo, e ainda também informação sobre prevenção das mesmas e o seu tratamento.
E recordamos que foi há 28 anos que esta lista foi revista pela última vez, e as mudanças registadas, Ana, desde então estão agora refletidas na nova edição.
E a desordem do jogo foi acrescida à secção sobre doenças mentais e viciantes, e falamos de jogos que são comumente jogados, como os eletrónicos e os vídeos. E tu jogas?
Eu não jogo, mas os meus filhos jogam e esta notícia é de facto preocupante para quem é pai e tem crianças metidas nisto, não é verdade, Ana?
Exatamente, sobretudo porque a procura de serviços para controlar este vício tem vindo a aumentar rapidamente.
As desordens de jogo estão geralmente ligadas ao sistema de recompensas e incentivos, como a acumulação de pontos em competição com outros ou a ganhar mesmo dinheiro. Muitas vezes é dinheiro que não é dinheiro de verdade, mas
exatamente,
há dinheiro também.
É falso. Estes jogos são usualmente instalados em máquinas eletrónicas e de vídeos, como aquelas que os nossos filhos têm.
Os responsáveis da Organização Mundial da Saúde dizem que as estatísticas, sobretudo dos países da Ásia do Sueste e Oriental, mostram que apenas 1, 2 a 3% das pessoas são viciadas em jogos.
Shekhar Saxena, diretor do Departamento da OMS para o Abuso das Substâncias Proibidas e Saúde Mental, descreve alguns dos sinais da doença viciante do jogo. Presta atenção.
E não custa muito verificar tais sinais. Exatamente. O uso excessivo dos jogos já não vai acrescentar mais.
As pessoas passam demasiado tempo a jogar.
O jogo interfere com a vida das pessoas, sejam estudos ou socialização ou mesmo trabalho.
E nas anteriores listas de doenças, desordens de identidade do género, como o transexualismo, estavam também classificadas como condições mentais e de comportamento.
Agora, essas doenças foram colocadas no capítulo de desordens de comportamento sexual, juntamente com outras condições.
Segundo o diretor da OMS, as pessoas com desordens de identidade do género não devem ser categorizadas como doentes mentais por causa do estigma a eles associados em muitos países.
E isto diminui as suas hipóteses de procurar ajuda devido a provisões legais existentes em muitas partes do mundo.
A lista tem um novo capítulo sobre medicina tradicional.
E apesar da medicina tradicional ser usada por milhões em todo o mundo, nunca fora incluída na lista de doenças e desordens da Organização Mundial da Saúde.
É assim, Amâncio, isso por um lado é preocupante, a questão de que neste momento há a doença do jogo, não é? É por outro lado interessante que a questão da medicina tradicional tenha sido finalmente reconhecida.
É verdade, que tinha sido conhecida como capítulo, porque por um lado se tem as suas lacunas, sobretudo porque em alguns casos está associado a deficiências do sistema de saúde que a medicina tradicional acaba ajudando, mas muitas vezes há associações em países como os que nós cobrimos, que está associado também ao obscurantismo, mas há conhecimentos da medicina tradicional que são úteis. É um debate.
É um debate e pelo menos a OMS está pronta a entrar nesse debate. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos. Foram momentos de saúde ou minutos de saúde aqui na Voz da América em português. De vocês despede com votos de uma boa semana de saúde. Ana Guedes.
A Márcia Miguel esteve com a Ana Guedes e menos jogos, se calhar.
Obrigado, Ana. Obrigado, Mansi. Vamos agora ficar com o Michael Jackson, P.Y.T. Always wanted a girl just like you. Such a P.Y.T. Pretty young thing. Ooh. Where did you come from, baby? And ooh, won't you take me back? Got a way, won't you, baby? Tenderoni, you got to be. Spot my name, just sugar fly with me. Nossas desculpas a Michael Jackson. Vamos para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 19 de junho de 2018. Os Estados Unidos vão anunciar a saída do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Entidades oficiais indicaram que o secretário de Estado Mike Pompeo e a embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, deverão fazer o anúncio ainda hoje. A Haley tinha, ano passado, recordamos, afirmado que os Estados Unidos poderiam abandonar aquele órgão, afirmando que mesmo era tendencioso contra Israel. O ministro da Defesa do Mali admitiu esta terça-feira que soldados estiveram envolvidos em mortes registradas no centro do país após terem sido descobertas valas comuns. O anúncio foi feito após uma ONG ter indicado ter sido encontrados 25 corpos em 3 valas comuns. Antes da descoberta, 25 pessoas do grupo étnico Fulani, predominantemente pastores, terem sido levados pelo exército às localidades de Kobaka e de Nantaka. O ministro da Defesa esclareceu ter sido feita uma inspeção que confirmou a existência de valas comuns, implicando pessoal das Forças Armadas que causaram a morte dos indivíduos. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o seu antigo primeiro-ministro, o atual rival, Riek Machar, encontram-se amanhã em Addis Abeba para negociações visando o fim de uma guerra civil de 5 anos, informou o Ministério das Relações da Etiópia. O encontro terá a mediação do Grupo dos Países da África Oriental, IGAD, que reuniu hoje para preparar a cimeira entre Kiir e Machar. Esta será a primeira vez que os principais responsáveis pelo conflito no país mais novo do mundo encontram-se frente a frente, depois do acordo entre o governo e os rebeldes de 2016 ter sido violado. Legisladores do Partido Democrático interromperam hoje uma audiência no Congresso para protestar contra a decisão da administração de Trump de separar filhos de imigrantes ilegais detidos pelas autoridades. Com a gravação de uma criança a chorar, o dirigente do Partido Democrático no Comitê Judicial, Jared Nadler, violou o protocolo do Comitê, começando a ler uma declaração em que disse que as crianças detidas não são animais. A audiência do Comitê deveria ser sobre as investigações do FBI a Hillary Clinton, mas a declaração de Nadler foi seguida por várias mulheres com crianças a gritarem: famílias devem estar unidas. Outro democrata, o Comitê Elijah Cummings, condenou a decisão da administração de Trump de colocar crianças em campos de internamento. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O diretor para os assuntos asiáticos no Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Matt Pottinger, visitou a Birmânia de 14 a 16 de junho para se encontrar com responsáveis do governo e a sociedade civil para discutir e reforçar o relacionamento bilateral dos Estados Unidos e a Birmânia. Os Estados Unidos estão preocupados com a intensificação dos conflitos na parte nordeste da Birmânia, em particular nos estados de Kachin e de Shan, a crise no estado de Rakhine e a produção e o fluxo de narcóticos. Estes são enormes desafios e progredir é essencial para o êxito global da Birmânia. A crise de Rakhine, em especial, cria uma enorme crise humanitária e coloca desafios para a totalidade da região. Os Estados Unidos têm sido por vezes críticos, mas continuam comprometidos como amigo para ajudar a Birmânia a resolver a crise do estado de Rakhine e os muitos desafios que a Birmânia enfrenta. A política dos Estados Unidos, para com a Birmânia, faz parte da política na região de apoio a um Indo-Pacífico livre e aberto, que é importante para todos para que tenha êxito e prospere. No Indo-Pacífico livre e aberto, os países estão livres de coação e conseguem proteger a sua soberania e integridade territorial. As cidades têm boa governação e respeitam os direitos humanos fundamentais e as liberdades, e todas as nações partilham o compromisso da resolução pacífica das disputas. A ASEAN desempenha um papel vital na promoção das regras baseadas na ordem no Indo-Pacífico. Os Estados Unidos procuram fazer parceria com todos os que respeitam a soberania nacional, o comércio livre e recíproco e o primado da lei. A assistência dos Estados Unidos, no ano passado, de aproximadamente 120 milhões, apoiou uma Birmânia pacífica, democrática e cada vez mais próspera. Os Estados Unidos trabalham diretamente com agricultores, empresários, bancos e outras instituições para ajudar todas as pessoas na Birmânia que beneficiem do crescimento económico. Trabalhamos também com o Ministério da Saúde e dos Esportes e as organizações locais para promover os sistemas de saúde. Os Estados Unidos ajudam a Birmânia a construir instituições democráticas que sirvam e forneçam serviços essenciais e construam o potencial dos dirigentes locais para que possam contribuir para a paz e reduzam o conflito na Birmânia. O governo dos Estados Unidos fornece igualmente assistência e treino técnico para as agências da lei, as instituições de justiça, bem como para a educação. Durante décadas, as relações dos Estados Unidos com a Birmânia têm sido baseadas no apoio da paz pelos Estados Unidos, as liberdades e as reformas democráticas na Birmânia. Os Estados Unidos estão comprometidos em ver que a Birmânia seja pacífica, democrática e cada vez mais próspera. é bom para a Birmânia e bom para os Estados Unidos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Amigos ouvintes, boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.